Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Jair Martins, o cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento bebidas espirituosas ou destiladas, né, com ênfase em cachaça, tanto no Brasil como no exterior. E sobre o nosso tema de hoje, né? Vez por outra surgem considerações e opiniões sobre o possível local e ano em que a cachaça foi destilada pela primeira vez. Nós já chegamos aqui, através de um dos episódios, falar um pouco, né, sobre a história da cachaça, onde esse tema foi abordado. O que eu quero hoje é falar um pouco sobre o tema da pesquisa histórica, né, que deve ser construído de forma colaborativa, e não confundindo injustamente com ilações ou falta de compromisso com a verdade. Como temos escutado muita coisa e lido muitos artigos sobre isso, né, eu acho que é importante a gente, pelo menos, disseminar um pouco, compartilhar um pouco sobre essa base, né, que retrata, né, como a pesquisa histórica ela é feita. Né, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Antes de partir para o tema propriamente dito, é bom dar esse arcabouço, eu diria, de definição, né? Quer dizer, o que é uma pesquisa analítica? Na realidade, elas se envolvem o estudo, a avaliação aprofundado de informações disponíveis, né, com o objetivo de explicar o contexto de um fenômeno. Elas podem ser categorizadas em histórica, filosófica, de revisão e meta-análise. A pesquisa histórica, por sua vez, né, é um tipo de pesquisa que investiga elementos ou eventos que já tinham ocorrido, utilizando os métodos descritivos e analíticos. E nesses estudos procuram sempre se utilizar o método histórico descritivo para mapear a experiência passada, localizar no tempo, espaço, uma pessoa, uma tendência, um evento ou mesmo uma organização, a fim de providenciar respostas, né, para questões particulares. Todo tema, né, quer dizer, há essa sempre curiosidade de saber a história dela. Né? Em outros estudos históricos, o investigador, o pesquisador, está também mais preocupado em descobrir fatos que providenciarão maior compreensão e significância de eventos passados, né, para explicar a situação presente ou o estado atual de um determinado evento estudado. Né? Nesses estudos, é utilizado um método histórico-analítico para abordar o evento na tentativa de encontrar informações sobre como ele ocorreu, quem o provocou, por que foi provocado, quais as possíveis consequências atribuídas, entre outras. Né? Embora não tão complexa, né, como a pesquisa arqueológica, né, que é uma disciplina que se ocupa da investigação dos indícios ou vestígios de civilizações e culturas passadas, com o objetivo de fornecer subsídios materiais com datação temporal precisa para a reconstrução do passado humano. Os desafios da pesquisa histórica também não são triviais. Ela não chega a aprofundar em uma pesquisa arqueológica. Particularizando para a história da nossa cachaça, até há pouco tempo, pouca coisa escrita existia, a não ser os livros e textos de Câmara Cascudo, Mário Souto Maior, Gilberto Freire e José Lins do Rego. Procurar evidências escritas no início da colonização do Brasil, numa época em que poucos sabiam ler e escrever, não deixa de ser um trabalho hercúleo, quase que arqueológico. A história oral também é uma fonte válida de informações. Né? O fato é que, graças a um silencioso trabalho colaborativo e coletivo, sem vaidades e invejas, de pesquisadores e autores abnegados, comprometidos com a verdade, que buscaram informações em museus e livros originais, em viagens voluntárias para a Alemanha, França, Equador, México, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Cuba, Países Baixos, a Índia, a República de Cabo Verde, China, entre outros, temos uma história para a nossa cachaça. Quer dizer, fruto da pesquisa que foi feita até hoje, fruto do levantamento dos fatos, né, e eventos que nós tivemos até hoje, temos a felicidade de ter também uma narrativa histórica para a nossa cachaça. Nós chegamos a resgatar a história da expansão da cana-de-açúcar no Atlântico a partir da Ilha da Madeira. Quer dizer, esse talvez tenha sido um ponto muito importante onde realmente se disseminou essa cultura da cana-de-açúcar, que chegou nos Açores em 1474, nas Canárias em 1483, depois de São Tomé e Príncipe em 1484, e mais tarde em Cabo Verde em 1498. Né? Então, atrelada à história das navegações, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, que culminou com a chegada da cana-de-açúcar no Caribe e no Brasil, e no Brasil encontrou, e nessas regiões, na América Latina, encontrou um clima e solo propício a uma cultura economicamente atraente na época, a cultura do açúcar. Né? Então é importante salientar esse como um fato histórico, né, da pesquisa, resultado da pesquisa histórica, que a intenção dos colonizadores em produzir aguardente para suas tripulações, como caloria e medicamento para a prevenção do ascorbuto, era tão clara que algumas bebidas foram criadas nas diversas regiões onde se plantou a cana-de-açúcar. Por exemplo, a poncha da Madeira é muito conhecida até hoje na Ilha da Madeira. O grog de Cabo Verde, que é um destilado similar à cachaça. Cacharamba de São Tomé e Príncipe também, que é similar à cachaça. E a própria cachaça no Brasil. Quer dizer, se a história fosse feita apenas do que era escrito, o mundo não teria história, porque muita coisa aconteceu numa época em que não se sabia escrever, não se sabia ler. Né? Quer dizer, é importante sabermos que a nossa história está nas histórias dos outros. Né? E hoje podemos dizer com muito orgulho que a cachaça figura com propriedade no mapa mundi dos destilados. Cada região, cada país tem o seu destilado, observando, por exemplo, o México, né, com tequila, a própria França com conhaque, né, grapa na Itália. Depois nos deslocamos até a China com o bachu, né, o maltai também. Então é importante saber que cada região do mundo tem o seu destilado e tem orgulho dele. E nós temos o privilégio de ter o nosso destilado, que é a cachaça, né? Que é nascida aqui no Brasil. O começo de tudo foi exatamente com o descobrimento do Brasil em 1500, quando o Pedro Álvares Cabral, errando o caminho para as Índias, aportou no Brasil. E aí foi o começo de tudo, né? Quer dizer, foi o começo de um Brasil colônia, né, de 1500 a 1822, né, que aconteceu tudo isso, e foi exatamente nessa época que nós tivemos a época do açúcar e a época da cachaça. E a cana-de-açúcar, ela começou a ser plantada aqui nas Américas a partir de 1493, na Isla Espanhola, hoje República Dominicana. Se plantou em 1504 na ilha de Fernando Noronha. É, depois foram em 1516, na criação das feitorias de Itamaracá, Igaraçu e Santa Cruz, né, tendo início da cultura em Pernambuco. Depois em São Vicente, em 1532, 1533, né, com a vinda de Martim Afonso de Souza. E depois com o regime das capitanias hereditárias, que começou realmente a proliferar em toda a costa do Nordeste. Alguns indícios, né, que fizeram parte dessa pesquisa, até para chegarmos, né, na data que a cachaça surgiu pela primeira vez, quer dizer, está muito ligado à data de 1516, né, criação das feitorias de Itamaracá, Igaraçu e Santa Cruz, como já dissemos. Depois tivemos um indício muito importante, que foram encontrados documentos na alfândega de Lisboa, atestando a chegada de um carregamento de açúcar vindo de Pernambuco. O açúcar foi produzido na ilha de Itamaracá em 1526, né? Quer dizer, já estava sendo produzido, ou seja, não se configura que a primeira produção foi na capitania de São Vicente em 1532-1533. Né? Então foi a partir das capitanias hereditárias que foi iniciado o ciclo do açúcar. E aquela frase, né, quer dizer, muito emblemática, né, do Luiz da Câmara Cascudo, que diz: onde morre um gênio estilo alambique, ficou muito claro quando os portugueses, quando plantavam a cana-de-açúcar para a produção de açúcar, também já faziam o seu destilado. Isso ocorreu na Madeira, isso ocorreu em Cabo Verde, isso ocorreu em São Tomé e Príncipe. Então, é importante saber dessa ligação com as grandes navegações, né? Quer dizer, a ligação do destilado com as grandes navegações, né? Resumindo o resultado da pesquisa, o que nós temos é isso, né? Quer dizer, há uma versão que fala que foi em São Vicente, onde foi o primeiro engenho de açúcar, mas ela foi derrubada quando houve esse documento atestando o carregamento de açúcar em 1526, mostrando que o açúcar já havia sendo produzido no Brasil na feitoria de Itamaracá, né? Há também uma terceira versão, que pode ter sido no engenho em Porto Seguro em 1520, né? Então, mas a versão mais provável é que a cachaça tenha surgido no Brasil intencionalmente na feitoria de Itamaracá em 1526. Outro ponto muito importante também que atesta, muita gente fala que o rum é mais antigo que a cachaça, mas não. Em fontes estrangeiras, inclusive francesas e alemães, encontrei um texto que mostra exatamente que o rum começou a ser fabricado nas Antilhas por volta de 1655, ou seja, um ano depois que os holandeses foram expulsos do Nordeste, né, e se instalaram no Caribe, né, precisamente em Barbados. As próprias capitanias hereditárias, que havia a capitania de Itamaracá e a capitania de Pernambuco, e hoje, onde tem as duas capitanias, englobam ali estados, né, também como a de Itamaracá, como uma parte do Maranhão, Piauí, Ceará, entra um pouco entra na Paraíba, quase que totalmente, né? Então podemos dizer que a cachaça, né, ela é nordestina, né, pela primeira vez destilada em território nordestino, mas o importante é que ela é, antes de tudo, brasileira. Eu acho que é esse ponto. O fato histórico de ter sido destilada pela primeira vez no Nordeste, aí isso apenas faz com que a gente tenha um pouco mais de certeza, né, de onde foi destilada pela primeira vez, né? E sabe-se, né, que uma das capitanias que mais prosperaram foi a capitania de Pernambuco, né, sobre a governança do Duarte Coelho Pereira, né, e a partir daí começou uma intensa exportação de açúcar, né. E podemos dizer que nós tivemos um ciclo da cachaça aqui, ou seja, quando os holandeses foram expulsos do Brasil, se instalaram no Caribe, eles, como era, dominavam o comércio, baixaram o preço do açúcar e acabou quebrando muitos engenhos brasileiros que passaram a produzir a cachaça ou destilado, inclusive como mercado de troca, né? Então, o que nós podemos, né, com essa narrativa histórica que nós chegamos com as nossas pesquisas e pesquisas colaborativas, né, de pesquisadores de renome, né, nós não podemos esquecer que nós tivemos praticamente 4 autores, né, de importância capital, né, quer dizer, são pesquisadores brasileiros, né, sobre a comida, sobre a bebida, sobre o folclore e sobre a importância marcante da cana-de-açúcar na formação econômica e social do Brasil, na sua pirâmide alimentar, que foi Luiz da Câmara Cascudo, o Gilberto Freire, José Lins do Rego e também o Mário Souto Maior. Ou seja, são autores que, a partir daí, chegou-se à versão atual de que a cachaça foi destilada pela primeira vez em 1516. Claro que o tema não para por aí. Se houverem evidências, se houverem estudos e pesquisas, né, nós estamos sempre abertos para isso, porque, na realidade, é uma história que vai sendo construída com base nas evidências que nós temos acesso. E podemos dizer, com os dados e informações que nós temos no momento, é exatamente que a cachaça completou em 2016 500 anos, ou seja, é uma bebida de 5 séculos de história, de 5 séculos de existência. E o fato dessas pesquisas ter levado a esse ponto não pode ser confundida com ilações, não pode ser confundida com a intenção de passar informações erradas, nem com vaidades. Esse é o fato que atesta a documentação que nós temos hoje, né? Eu queria deixar como mensagem final alguns valores importantes para o desenvolvimento do setor da cachaça. Primeiro é que a nossa união nos fortalece. A ética é o nosso patrimônio. A colaboração é que nos faz excelentes. O respeito mútuo é o que nos desenvolve. O conhecimento nos impulsiona e a nossa responsabilidade nos torna únicos, né? Quer dizer, é assim que a cachaça ou dessa história pode ser reconstituída, e essa é a versão atual. Eu tive prazer de contribuir à construção dessa narrativa histórica através do meu primeiro livro, que foi publicado em 2006, Cachaça Mais Brasileiro dos Prazeres, depois a segunda edição em 2008. Depois, em 2014, publicamos um livro bilíngue sobre a caipirinha, né, exatamente onde contamos também alguns fatos ligados também à cana-de-açúcar. E, por fim, em 2018, eu lancei um livro, Cachaça, História, Gastronomia e Turismo, onde tem praticamente já dados mais elaborados sobre a história da cachaça, e eu tenho o prazer de ter contribuído com essa construção dessa história. E assim, com essa nossa mensagem, chegamos ao final desse episódio, uma mensagem de união e colaboração coletiva para que a cachaça, pela sua história, cultura, qualidade, reputação e responsabilidade, seja reconhecida entre os três principais destilados do planeta. As contribuições, como eu já disse, são sempre bem-vindas para tentar, né, cada elemento que vai sendo agregado à história da cachaça é importante para que ela se consolide cada vez mais como o mais brasileiro dos prazeres. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu círculo de relacionamento. Nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume, CA Produções e da Som SA. Até o próximo episódio. Forte abraço.